Muito bom dia, Paulo. Bom dia também para quem está nos acompanhando na manhã dessa sexta-feira aqui na tua Rádio Cacique. A gente vai começando a nossa produção aqui, a nossa pauta jornalística na manhã de hoje e converso nesse primeiro momento com o vereador pelo PDT, Ranieri Bosa, que vai conversar conosco sobre uma proposta que entrou na Câmara de Vereadores nessa semana, na segunda-feira, referente ao IPTU Verde, e a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa proposta. Vereador, bom dia, seja bem-vindo à tua Rádio Cacique.
Bom dia, Luiz Otávio, bom dia, Paulo, bom dia, ouvintes. Luiz, de forma bem objetiva, essa é uma proposta que eu trago a partir de contribuintes, são pessoas que com muita frequência auxiliam o desenvolvimento desse nosso mandato. Então, a proposta do IPTU Verde veio da adaptação de outros municípios que já têm uma legislação semelhante e a gente está tentando implementar também em Lagoa Vermelha.
E, vereador, o que seria o IPTU Verde e de que maneira ele iria acontecer?
Aprovado esse projeto, Luiz, os contribuintes eles teriam que entrar com um requerimento na prefeitura se inscrevendo nesse programa. Basicamente, o que ele promove? Ele incentiva as pessoas a adotarem estratégias que favorecem o meio ambiente e a sustentabilidade. Vou citar como exemplo aqui 5 pontos que o projeto aborda de forma bem objetiva. Aquelas residências, as pessoas ou mesmo as empresas que instalarem, por exemplo, sistema de captação de água da chuva, sistema de aquecimento hidráulico solar, construção da casa com materiais sustentáveis, aqueles que têm o selo ecológico, né, como por exemplo os tijolos ecológicos, madeira de reflorestamento, coberturas, telhados ecológicos, enfim, é uma série de materiais nesse sentido. Construção de calçadas ecológicas, calçadas verdes, é aquela que reserva uma área da calçada para permeabilidade do solo, para plantio de árvores, plantio de grama, né? E também a compostagem de resíduos orgânicos, que além de ter toda uma pegada assim, ambiental para produzir um composto que auxilia no jardim, no solo, acaba promovendo uma economia muito grande aos cofres públicos, porque a gente produz em média 1 kg, 1,3 kg de lixo por dia. Essa é a média do Brasil. E a maior parte desse lixo é lixo orgânico, então isso daria uma vida muito mais longa para a célula no aterro sanitário, até porque aqui em Lagoa a gente não faz essa triagem, não faz a compostagem do resíduo orgânico. Então são maneiras que a gente encontra de poder incentivar esse desenvolvimento sustentável e tendo como retorno para o contribuinte um abatimento no IPTU. Para cada uma dessas situações que eu citei, haveria um abatimento de 3% do IPTU do imóvel cadastrado. Para isso, então, a pessoa precisa atender a essas necessidades e comprovar a sua instalação ou a sua execução junto à prefeitura. Lembrando, né, Luiz, que esse projeto ele precisa ser aprovado pela casa e como ele é um projeto que ele não cria amarras, ele até dá uma certa liberdade para o executivo, muito provavelmente viria um decreto regulamentando, né, essas questões todas para que fique mais claro ou especificado. Mas o projeto em si, então, ele tem essa pegada. Por um lado, sustentável, ecologicamente correta. Por outro lado, esse desconto do IPTU. E ainda, né, dentro de um espectro aí, lembrando que a gente viveu períodos muito ruins recentemente aqui no Rio Grande do Sul, que a gente vive uma crise climática e que grande parte dessa crise ela se dá pela intervenção negativa do meio ambiente, né, que o homem acaba promovendo. Então, tem uma pegada ecológica nesse sentido. Se cada município conseguir encontrar pequenas alternativas que possam contribuir para esse desenvolvimento, para essa recuperação do meio ambiente, talvez a gente possa, em alguns anos, ter uma realidade um pouquinho diferente, um pouquinho melhor.
Vereador Ranieri, e já tem uma previsão de quando esse projeto ele deve ser votado na Câmara de Vereadores?
Não, Luiz, o que nós temos? É um rito administrativo, ele passa pelo jurídico, do jurídico ele tramita nas comissões pertinentes, esse é um caso que provavelmente passe nas 3 comissões da Casa, porque ele aborda questões financeiras, questões ambientais, a própria questão da legislação em si, para depois ser votado no plenário. Ele não é um projeto que tramita em regime de urgência, não pediu urgência no processo, até porque se aprovado ele passa a valer a partir do próximo exercício financeiro, então valeria só a partir do próximo ano, não tem por que a gente atropelar a discussão. E como ele é um projeto complexo também, eu gostaria que houvesse a possibilidade de a Casa abrir uma audiência pública, discutir com a população, com técnicos, né, qual seria a melhor forma de execução e mesmo talvez implementar outras ideias, porque como ela é uma adaptação de uma proposta que já existe em outros municípios, nós sabemos que podem existir peculiaridades que Lagoa Vermelha talvez não atenda, ou talvez que a gente possa incentivar ainda outras medidas ecológicas e sustentáveis. Então, fica aberto para casa, para os outros colegas, emendarem o projeto, melhorarem o texto, enfim, não temos uma previsão, mas ele sendo aprovado esse ano, ele valeria a partir do próximo ano.
E, vereador, tu sabe informar de como funciona nos outros municípios essa questão, digamos, de provar que na residência a pessoa tem energia fotovoltaica, que ela recolhe, ela tem lá um ambiente que ela consegue armazenar a água da chuva, nesse sentido de provar de como é que eu estou tendo medidas sustentáveis.
Sim. Luiz, para cada uma dessas, vamos colocar assim, dessas medidas, as formas de constituir provas são diferentes. Vou dar o exemplo da energia fotovoltaica, né? Na fatura da energia elétrica já está lá, o quanto a pessoa gerou, quanto tem de abatimento, enfim. No caso, por exemplo, do aquecimento hidráulico solar ou da compostagem ou mesmo da captação de água da chuva, demandaria de registros fotográficos, né? E é claro que há necessidade de observar uma série de questões. Por exemplo, não basta colocar lá uma caixa d'água para fazer a captação da água da chuva, porque, por exemplo, a gente tem que evitar que hajam aberturas para que se prolifere o mosquito da dengue. Então, assim, uma série de questões que precisam ser observadas e que eu acredito que serão regulamentadas posteriormente. Mas o registro fotográfico simples, ele já comprovaria. Lembrando que toda vez que você assina um documento declarando que aquilo ali é algo real, você é responsável por aquilo, então fica sujeito a uma fiscalização da administração, da prefeitura, né? E que se você coloca uma informação falsa no documento, isso pode também ter uma responsabilização criminal, né? Então, a gente conta com a boa-fé das pessoas, mas sabendo que existe também um limite, né?
Certo. A gente já vai se encaminhando aqui para o final da nossa entrevista, vereador, mas eu não posso deixar de tocar em um assunto que está tramitando com o senhor e também com o vereador Juarez Lorenzon, referente a um abaixo assinado por parte de alguns moradores do bairro Medianeira. Gostaria de saber sobre o que se trata essa solicitação dos moradores lá do bairro.
Essa é uma pauta capitaneada pelo vereador Juarez Lorenzon. Como de costume, Luiz, todas as pautas que a bancada trabalha, trabalha como bancada. Então, eventualmente, algum vereador toma frente de algumas situações, mas o vereador Ranieri, o vereador Ariovaldo e o vereador Juarez, e nesse mês o vereador Tejo, a gente sempre atua de forma conjunta. Então, o vereador Lorenzon, ele foi procurado pela comunidade do bairro Medianeira, que colocaram uma situação que é histórica, que vem já de muitos anos, não é um problema recente, mas que ultimamente, pela quantidade de chuvas, digamos que tenha ocorrido, aumentou a preocupação, né? É a questão do valo, do esgoto no bairro, enfim. É claro, e isso foi colocado também pelas pessoas, tem problema de pavimentação, há uma série de situações, né, que precisam ser observadas no bairro Medianeira. Mas aquilo que nesse momento preocupa mais é a questão, ele é chamado assim, do valão do bairro Medianeira. É uma sanga assoreada que já foi contaminada com esgoto de boa parte da cidade e necessita de uma intervenção ali do poder público e uma série de projetos ambientais também que possam, eu não sei se é resgatar essa área degradada, mas que possam permitir que essa intervenção ocorra. Então é uma questão complexa, a bancada vem atuando, vai atuar nessa questão e colocar que essa e outras pautas que a comunidade entenda que são importantes podem encaminhar para a nossa bancada que a gente vai agir dentro da maior celeridade possível e vai acolher todas as demandas que chegarem até nós.
Cerca de quantos moradores pediram essa reivindicação referente ao valão da Medianeira?
Para ser sincero, Luiz, eu não sei quantas pessoas assinaram o abaixo-assinado, tá? Mas acredito que tenha sido em torno de 100 e poucas pessoas. Não contei quantas assinaturas continham no documento, foi encaminhado para a administração, se eu não me engano, já fazem 2 ou 3 semanas, mas o vereador Lorenzon, que é quem capitaneou todo esse processo, tem muita propriedade para falar sobre ele. Eu sou mais um apoiador.
Uhum. Certo. Vereador Ranieri, obrigado pela entrevista à tua Rádio Cacique.
Obrigado pelo espaço e a todos um bom dia.
Certo, Paulo, volto com você aí no estúdio. A gente conversou na manhã de hoje aí com o vereador pelo PDT, Ranieri Bosa. A gente conversou então sobre o IPTU verde para empreendimentos residenciais, comerciais e também algumas instituições que podem adotar certas práticas socioambientais e ter um abatimento aí no imposto predial e territorial urbano. Essa proposta que já entrou na Câmara de Vereadores, mas ainda não foi à votação. A gente abordou ainda na manhã de hoje, referente a um abaixo assinado de moradores do bairro Medianeira, a qual solicitam aí melhorias no conhecido valão, que é localizado também lá no bairro.